mais um sábado, mais uma oportunidade de sermos ativados. Eu sinto mesmo que esse ano é um ano de profundidade, é um ano de maturidade, assim, para a igreja no geral, e não só para o Ágape, não só para, vamos colocar, as igrejas de Belo Horizonte ou nada disso, mas eu vejo num todo para o tempo que nós estamos vivendo. E eu gosto sempre de dizer que a vida com Deus, ela é algo algo empolgante, é algo que te motiva todos os dias a querer mais. É algo que não é sempre a mesma coisa, não é mais do mesmo. A vida com Deus, ela é algo que transforma, te transforma de dentro para fora, te oportuniza a alcançar pessoas também. Então, eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo é muito disso, sabe? Um tempo de sermos ativados. Eu acredito que até o final dessa temporada de 2024, nós vamos muito nesse caminho, sabe? Nessa pegada. Eu vejo aqui um lugar de sermos treinados, de sermos ativados, de sermos desenvolvidos. Amém? Hoje eu queria falar um pouco sobre a perspectiva de três igrejas. E, falando em perspectiva, de qualquer das perspectivas que nós partirmos, vamos colocar assim, o evangelho, ele vai começar sempre olhando sobre uma visão daquilo que Deus fez por nós. Não tem como, porque hoje nós vamos falar muito de ser e fazer, não tem como a gente partir de nenhum ponto que nós vamos conseguir ver o evangelho de um ponto de partida que não comece naquilo que Deus fez por nós. Não tem como. Por qualquer ângulo, por qualquer ponto, quando nós analisamos e nós entendemos, o evangelho, ele começa. E é muito importante a gente entender onde as coisas começam. O evangelho, então, ele começa naquilo que Deus fez por nós. Essa é a base do evangelho. Quando nós lemos João 3,16, é muito claro que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entrega o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o evangelho parte daí. Parte de um Deus bom, parte de um Deus que é um bom pai, que entrega o seu único filho e me coloca e te coloca num lugar que seria impossível alcançar. Independente daquilo que você fizesse, independente da sua performance, independente dos seus acertos, independente dos seus melhores dias, seria impossível nós alcançarmos o lugar que hoje nós estamos. E qual que é o lugar que hoje nós estamos? O lugar que nós estamos hoje é em Cristo. E o que que isso nos dá acesso? Isso nos dá acesso à melhor coisa do mundo, que é se relacionar com Deus sendo filho dele. Então, nenhum de nós aqui teríamos a capacidade para chegar nesse lugar. Mas existe um abismo entre o homem e Deus. E Jesus, ele foi a ponte que nos colocou nesse lugar que nós estamos hoje. Que é um lugar, uma posição, como o Felipe começou aqui dizendo, de filhos. Amém? Então seria impossível ficar aqui. Ah, não, eu vou acordar e eu vou seguir à risca cada um desses preceitos, eu vou conseguir chegar lá. Eu te falo, impossível. Impossível. É a mesma coisa você correr numa esteira e querer sair do lugar. Impossível. Não sai. Mas aí Deus, no seu plano perfeito, colocou essa ponte sobre esse abismo, que é Jesus, e nos colocou nesse lugar. E a Bíblia fala que, por meio de Cristo, hoje nós somos filhos. Nós somos co-herdeiros com ele. Então, essa identidade é muito importante, porque, eu te falo, a gente não pode partir para nenhum tipo de tema, para nenhuma pregação, sem passar por isso, porque esse é o ponto de partida. Então, se você fala assim, ah, eu tenho vontade de abrir uma célula e pregar o evangelho para as pessoas, eu quero pregar para minha tia, quero pregar para meu vizinho, quero pregar para o primo de não sei quem, você já tem um ponto de partida. Sabe o que as pessoas estão precisando ouvir? Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho. Eu lembro uma vez que eu já tive algumas experiências assim, às vezes de evangelismo, de evangelizar na rua, esses treinos, já tive algumas experiências dessas. Mas eu lembro que teve uma vez que eu estava sozinho, nem tinha saído para pregar, acho que eu tinha saído para malhar, sei lá. Mas eu encontrei com um cara na rua, falei, cara, deu uma vontade de pregar o evangelho para esse cara, velho. Ele assim, a abordagem que eu vou falar com ele, falei, mano, você sabia que você, sabe que você tem uma herança te esperando? O cara falou, o que esse cara tá falando, velho? Falei, que herança, irmão? Falei, tem uma herança, velho. A Bíblia fala que uma vez que nós entendemos quem Jesus é, nós somos co-herdeiros com ele. E tudo aquilo que Jesus mereceu, eu começo a ter direito, se você quiser, você também pode ter direito. Então, se você quer pregar o evangelho, o ponto de partida é esse, é simples. O ponto de partida é esse. Sabe o que as pessoas estão precisando? Gente, eu falo para vocês, tem um tanto de gente frequentando vários lugares, querendo fazer, para eles olharem para dentro deles mesmos e acharem aceitação e aprovação. E a nossa aceitação, a nossa aprovação, ela está em Cristo. Jesus, quando ele olha para você, ele olha por meio de uma ótica do lugar que você está, e aí está em Cristo. Então, se você quer compartilhar o evangelho, como é que é simples? O evangelho é simples. Nós fomos salvos por aquilo que ele fez. Ele nos amou. A Bíblia fala que nós só conseguimos amar ele porque ele nos amou primeiro. Só por isso que nós conseguimos amar ele, porque ele nos amou primeiro. Amém? Então nós somos filhos. Felipe começou muito bem falando. Filhos amados. Essa é a sua identidade. E é muito importante nós entendermos a nossa identidade, porque como nós estamos, não diz quem nós somos. Hoje eu estou como líder de jovens. Pode ser que ano que vem eu não esteja como líder de jovens. Isso muda a minha identidade? Não. A minha identidade continua sendo a mesma. Eu estou como advogado. Pode ser que daqui a uns anos eu não esteja como um advogado. Isso não é quem eu sou. É como eu estou. Mas a identidade que eu tenho, independente dos anos, independente das situações, ela continua a mesma, que é de filho. E aí, falando dessas três igrejas, eu queria ler o texto de Lucas 10, 38, que diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos, 10, 38, eu vou começar no versículo 38, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela para que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A primeira igreja que eu queria falar é de uma igreja que, por isso que eu parti desse vamos colocar dessa premissa de identidade, que essa primeira igreja é uma igreja que ainda não entendeu a simplicidade disso que eu falei aqui em poucos minutos sobre o evangelho. É uma igreja que está, irmão, a 100 por hora fazendo as coisas por Jesus e para Jesus. É uma igreja que são pessoas que, se necessário for, elas saem de Belo Horizonte, elas vão para, sei lá, para o interior, vão para a África, vão para qualquer lugar falar de Jesus, fazer por Jesus. Essas pessoas, elas estão disponíveis a qualquer tempo, a qualquer hora. Se você chamar ela para participar dentro da igreja, ela participa dentro da igreja. Se for fora da igreja, ela participa, ela quer fazer. Ela quer fazer. Ela quer fazer porque ela, porque simplesmente ela entendeu que ela tem que se movimentar, que ela tem que fazer. E o que está de errado nisso? O fazer é importante, nós vamos falar disso aqui. Só que essa igreja, que ela se movimenta, ela faz, ela performa, mas ela não tem o entendimento correto de quem ela é, acaba sendo muito delicado e perigoso. E aí fala muito dessa questão da boa parte. E eu falo para vocês que estão aqui hoje. Antes de querer fazer, é muito importante, como igreja saudável e madura, nós entendermos quem nós somos. E entender que existe a boa parte. Tem até essa música, a boa parte. É interessante que Jesus, ele toca nesse ponto com Marta e Maria. Elas recebem Jesus em casa, E Marta está fazendo várias coisas. Eu acredito que Marta estava fazendo várias coisas, até mesmo por Jesus. Sabe quando você recebe alguém na sua casa? Quando a gente recebe alguém lá em casa, a maioria das vezes a Luana está cozinhando e eu estou lá na resenha, conversando na sala. Mas alguém tem que fazer alguma coisa, né? Né? Vai servir o pessoal. Eu acredito que às vezes Marta até estava nessa. Mexendo para lá e para cá, ela estava inquieta. Jesus chama ela de inquieta. E aí ela chega até Jesus e fala assim, oh, você não se incomoda, olha como é que Maria está. Ela está só aí, sentadinha, e um tanto de coisa para fazer. E aí Jesus fala, Marta, Marta. Quando Jesus fala o seu nome duas vezes, falou, Marta, Marta. Presta atenção. Maria, ela escolheu a boa parte, ela escolheu a melhor parte. E por que eu começo falando disso? Eu sou, assim, como eu comecei aqui falando, hoje é uma noite, assim como foi a conferência, nós recebemos testemunhos acerca disso, é um tempo de sermos ativados. É um tempo de a gente começar a se envolver com aquilo que Jesus está fazendo. Amém? Mas nós não podemos esquecer da boa parte. E começa na boa parte. Tudo começa na boa parte. Eu lembro uma vez que eu estava aqui na igreja, era domingo de manhã, e eu estava orando, falando, Jesus, eu quero fazer isso, Jesus, eu quero fazer aquilo, Jesus, eu quero chegar nesse lugar, Jesus, eu quero alcançar isso, e eu estou falando, eu vou fazer, eu quero fazer, vamos fazer acontecer, e Jesus é como se ele interrompesse minha oração e falasse assim, tudo bem, você vai fazer isso, você vai chegar ali, você vai, isso, amém, isso tudo é muito legal, mas eu quero te falar, o mais importante é você ser, o mais importante para mim, é quando você entende que o melhor lugar é o lugar da boa parte, aos pés da comunhão. E talvez eu seja um dos maiores, assim, se eu pudesse, talvez eu pregava só sobre você ir para o seu quarto, fechar a sua porta e se encontrar com Jesus diariamente. Porque tudo começa aí, nesse primeiro encontro. Onde você se encontra com ele, onde você se relaciona com ele. É isso que muda a vida. Porque eu te falo, velho, infelizmente tem um tanto de gente fazendo um tanto de coisa para a igreja. Fazendo. E às vezes eles esqueceram de Jesus. Eu te falo, tem como fazer isso, tá? Tem como você fazer e fazer tanto a ponto que você esqueceu a melhor parte. De Jesus chegar e falar, ei, só te chamar a sua atenção. A melhor parte é essa aqui. Tudo começa aqui. Tudo começa no relacionamento, tudo começa no encontro. Então, sinceramente, Jesus, eu acredito que Jesus ele não espera de uma igreja ativista que faz para lá, vai para lá, faz e faz tudo. Só que às vezes elas esqueceram do motivo principal. Às vezes você está se envolvendo com a igreja de segunda a domingo, mas você perguntar qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto e teve tempo de qualidade com o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você leu a palavra e deixou a palavra te ler? Qual que foi a última vez? Não, mas eu estou muito cansado, que eu tenho que mexer não sei o que na igreja, que eu tenho que cantar ali, eu tenho que fazer isso aqui. Vocês estão me entendendo? Essa primeira igreja é uma primeira igreja que faz. E eu te falo, pessoas que fazem sem saber quem são, é extremamente perigoso. Porque às vezes elas nem sabem o porquê elas estão fazendo. Quando você não entende que você é filho, e eu te falo até mesmo, quando você lidera pessoas em ministérios da igreja que elas não sabem quem elas são, a tendência dessas pessoas ferirem pessoas e serem facilmente feridas é muito simples. Porque elas ainda não entenderam quem elas são. Então, qual que é o ponto de partida? O relacionamento. Esse texto se aplica para essa primeira igreja, que quer mudar o mundo, mas esqueceu que tudo, o ponto principal de tudo, é você estar ali, na boa parte, se encontrando com ele, tendo tempo de qualidade com ele. Sabe, esse é o ponto de partida, e essa primeira igreja, às vezes, por imaturidade, e por querer fazer, ela tem dificuldade com isso. É uma igreja que não entendeu o evangelho. E aí existe uma segunda igreja, que é uma igreja que entendeu parcialmente acerca do evangelho. Ela ouviu essa mensagem, ela falou, eu sou filho amado. Sim, você é filho amado. Essa igreja, tá, mas quanto mais eu faço, mais Jesus me dá? Não, Jesus te dá por quem você é. Então quer dizer que se eu me envolver e fazer tudo na igreja, e se eu não fizer nada, Jesus me ama da mesma forma? É isso mesmo. tá, mas só mais uma dúvida. Então, a pessoa que chega cedo e que estava aqui ensaiando, cantando, o que está pregando, que está na portaria, e eu que às vezes só cheguei assim, viu, assisti o culto, Jesus ama todo mundo igual. Ama. O que eu tenho que fazer para Jesus me amar mais? Eu lembro uma vez quando eu tinha entrado na igreja, quando eu entrei na igreja, e eu estava na pegada. Quando eu entrei, eu vim de um outro contexto, eu era improvável de... Quando eu fui para a igreja a primeira vez, eu fui porque um amigo meu me chamava para vir e eu fazia tudo para não ir. Só que esse amigo meu me chamava muito para ir para a igreja. E ele ia nos treinos que eu chamava ele. Aí um dia eu falei, ah, vou lá ver. Era um acampamento, velho. Eu torci para perder um ônibus para não ir. Torci, fiz de tudo. Eu não queria. Acabou, velho. Jesus me encontrou ali. E quando eu cheguei, eu falei, não, se é para estar, vamos estar. Se é para estar, o que tem para fazer? Quero viver isso tudo agora aqui. E eu lembro que uma vez uma pessoa me ligou e falou, Arthur, eu sinto te dizer, Jesus está muito feliz com você. Coincidentemente, era na época que eu mais fazia as coisas na igreja. O que eu atrelei? O que eu liguei? Quanto mais eu faço, mais Jesus me ama, mais ele fica feliz. Então eu faço. Mas aí essa segunda igreja, você chega para essa mesma pessoa e fala assim, não, deixa eu te falar. Jesus, se você cantar aqui ou não, ele te ama. Se você compartilhar o evangelho ou não, ele te ama, cara. Ele cuida de você e das suas coisas, não é porque você faz as coisas, mas é por quem você é, e você é filho. O que te atrela às bênçãos de Deus? O que que te faz receber aquilo que ele tem? O quanto você faz na igreja? Não. Não é o quanto você faz na igreja. Não é. Tem algumas igrejas que querem que todo mundo faça as coisas, você fala isso. Mas não, quanto mais você fizer, mais Jesus vai te dar. Se prepara para receber. Não, mas não é. Você vai receber por quem você é. Qual lugar que você está? Na posição de filho. Você está em Cristo. Então você recebe pela identidade, pelo lugar que Jesus te chamou. Então essa segunda igreja começa a ouvir isso. Aí sabe o que essa segunda igreja faz? Então, peraí. Então quer dizer que não é o quanto eu faço, o quanto eu recebo. Tá? Então eu não vou fazer nada. Eu sou filho já. Que beleza. Então eu só vou na igreja mesmo, ver de qual é lá. E... O dia que der eu vou, o dia que não der eu não vou, o dia que... Não, mas... E Jesus me ama, e é uma verdade. Então essa segunda igreja, ela não entendeu o evangelho? Não, ela entendeu o evangelho. E se essa segunda igreja, se ela... Se, eu te falo, essas pessoas... se você perguntar, essa pessoa é salva? É salva. Mas eu quero te falar... que existe a terceira igreja. E essa terceira igreja eu considero como a vida mais, vamos colocar, empolgante, sei lá se esse é o nome. Que é um terceiro lugar. É que você não é aquela pessoa que sai fazendo as coisas sem saber por que está fazendo. Porque você quer fazer. Não, eu vi que é o seguinte. Deus dá as coisas para... Quanto mais a pessoa faz, mais... Não, não é essa. Não é o segundo público que falou assim, ah, Deus me ama, então não preciso fazer. Mas o terceiro ponto tem a ver com esse texto aqui. Filipenses 2, 3 diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Versículo 8, até aí. O que que esse texto está falando? Esse texto está falando de Cristo, que, embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Jesus, sendo Deus, ele falou, o fato de ser Deus não é algo que eu devo me apegar. Então a Bíblia fala, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E hoje nós só somos salvos porque Jesus entendeu que ser igual a Deus era algo que ele não devia se apegar. E ele se esvaziou até a morte e morte de cruz. O que nos fez filhos e hoje salvos. Amém? E esse texto me encoraja e te encoraja a fazer a mesma coisa. A que as nossas atitudes não sejam somente olhando para o que o Arthur precisa. A Lohane olhando para ela mesma, o que a Lohane precisa? Não é isso. Mas hoje nós temos uma oportunidade rara e única de se envolver com aquilo que Jesus está fazendo. Hoje nós temos uma oportunidade única de se envolver com aquilo que Jesus está fazendo. E não encare isso de uma forma religiosa. Porque Jesus, ele não está fazendo algo somente aqui dentro. Jesus, ele está fazendo algo, na verdade, na maioria das vezes, do lado de fora. Como nós já falamos aqui várias vezes, Jesus, ele tem a intenção de levantar pessoas em cada uma das áreas. Na área do business, na área da economia, na família, no esporte, nas artes, na música. E eu te falo com toda certeza, Jesus, aquilo que ele está fazendo no país passa por essas áreas. E ele quer levantar pessoas em cada uma dessas áreas. E essa terceira igreja, ela se envolve de fato com aquilo que ele está fazendo. Sem deixar a melhor parte, que foi o que eu disse no início, que ela entende que tudo começa no relacionamento, na intimidade, mas ele é um filho que fala assim, eu quero me envolver com aquilo que é do meu pai de fato. E hoje eu quero te falar, hoje você tem a oportunidade de participar daquilo que Jesus está fazendo. Encare o evangelho como algo ativo. Encare o evangelho como uma novidade de vida. Começa a fazer, porque eu te falo, velho, vir aos cultos, participar, ler sua Bíblia, tudo isso é o básico. Tudo isso é o ponto de partida. Tem algumas pessoas que entendem que quando elas... eu entrego minha vida para Jesus. Pronto, eu cheguei no final da corrida. Eu quero te falar, ali é o ponto de partida. Começou ali. Não acabou ali. E uma vez que você se decidiu por Cristo, começa a falar, Jesus, com que o Senhor quer que eu me envolva? Qual é a parte que eu me envolvo? Aonde, qual a esfera que o Senhor quer me colocar? Aonde que o Senhor quer me levantar? E eu quero te falar que... Quem esteve aqui na conferência? Levante a mão. Na última sessão, quem estava na última sessão? A maioria, né? Eu falei sobre o texto do casamento onde acaba o vinho. Vocês lembram? E aí, quando acaba o vinho, a mãe de Jesus fala com ele e ele chama os empregados. E ele chama os empregados e pede para encher os potes com água. A água vira vinho. E eles servem as pessoas da festa e essas pessoas elogiam o vinho. E eu até falei no dia da conferência. As pessoas que beberam aquele vinho, eles foram beneficiados, sim ou não? Sim, eles foram beneficiados com um excelente vinho. Mas, muito provavelmente, a vida daquelas pessoas, no decorrer da semana, foi a mesma vida. Eles simplesmente provaram de um vinho diferente. Mas a vida daqueles empregados que encheram os potes com água nunca mais foi a mesma, com toda certeza. Sabe por quê? Porque eles participaram daquilo que Jesus estava fazendo. Eles tiveram a oportunidade, e eu te falo, velho, Jesus, se ele quisesse, ele fazia tudo sozinho. Ele mesmo enchia os potes, ele fazia do jeito que ele quisesse. Ele dependia daqueles caras para fazer o que ele ia fazer? Não dependia, com toda certeza. Mas ele fez questão que aquelas pessoas participassem daquilo que ele estava fazendo. As maiores experiências que eu tenho, as melhores, é no meu quarto com a porta fechada. As melhores. Nada se compara. Mas eu te falo, as experiências que me ativam são quando eu tenho a oportunidade de participar daquilo que Jesus está fazendo. Daquilo que ele está fazendo. Quantas pessoas vieram no Calov e esse lugar aqui, essa reunião de sábado à noite, fez sentido para você, para a sua vida? Fala assim, o que faz sentido para mim? Eu fui abençoado aqui, eu gosto aqui, que é legal. Irmãos, se perguntar, Arthur, por que você hoje está como líder do Calov? Cara, hoje eu estou como... Eu até falei que eu quero depois até anotar o porquê que eu faço cada uma das coisas que eu faço, incluindo ser a liderança do Calonge. Porque transformou a minha vida. Jesus, ele transformou a minha vida. E eu tenho o desejo de ver muito mais jovens, muito mais pessoas terem a vida transformadas. E hoje eu vejo aqui esse espaço, essa reunião, esse culto, como uma plataforma para alcançar essas pessoas. Simplesmente para isso. Para que as pessoas que frequentam aqui, que elas possam ter um encontro com Cristo. Que as pessoas que vêm até aqui, elas possam ter um encontro com o Espírito Santo e terem a vida delas transformadas de dentro para fora. Não é uma religião. Mas é uma vida intensa com Ele. E eu quero te falar, velho, se você acredita no que está acontecendo aqui, eu quero te convidar a participar do que nós estamos fazendo aqui. Hoje nós temos aqui mais cadeiras vazias do que cheias. E para essas cadeiras estarem cheias, primeiro, quem convence é o Espírito Santo, amém? Mas tem uma parte que é operacional. Eu quero te falar que eu e você, nós podemos contribuir com isso. Hoje nós temos a oportunidade de nos envolvermos. Chega e falar, não, eu acredito, minha vida, cara, Deus fez algo depois que eu fui para essa reunião do Calove. Deus fez algo, então, a Bíblia fala em Filipenses que eu não posso ter uma ambição egoísta, ou por vaidade, ou pensar somente naquilo que foi bom. Cara, se foi bom para você, pode ser bom para muita gente, velho. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos para receber dele? Sim. Para conhecer dele? Também. Mas nós temos a oportunidade de usar esse ambiente para que pessoas tenham encontro com ele. E hoje eu quero te falar, vocês que estão aqui hoje, vocês têm a oportunidade de participar disso. Vocês têm a oportunidade. E eu te falo que oportunidades, elas passam. Nós vivemos em estações, em ciclos, e cada um está vivendo um momento, mas eu te falo, às vezes, daqui a alguns anos, pode ser que essa oportunidade já seja uma outra oportunidade. Então, eu quero te falar, velho, se você fala assim, cara, eu quero conhecer mais dele, eu amo o que ele está fazendo, e eu quero participar do que está sendo feito aqui, eu quero participar do que está sendo feito nesta igreja, eu quero participar, com o que, é que eu posso participar? Você pode cantar igual lá, e você pode... ajudar na... O que mais tem aqui, gente, é coisa para fazer. Estava falando com o Marcelão, fazer conferência, velho, não é coisa de doido. Coisa de doido. Fazer conferência dá trabalho. Mas não é pouco, não. É você dormir pouco, trabalhar muito e vem na igreja, sai da igreja, de fornecedor, e gente ligando e combinando. E reunindo, e orando. E tal, tal, tal. Então, coisa para fazer tem. Eu recebi vários testemunhos da conferência. Mas imagina se ninguém tivesse se colocado à disposição para falar, não, eu vou pegar para fazer. Então eu quero te falar, velho, se envolva com aquilo que Jesus está fazendo. E eu quero te falar outra coisa, o maior beneficiado disso tudo, não que você vai fazer para ser beneficiado, você precisa disso, mas o maior beneficiado disso tudo somos nós. São os que participam, são os que se envolvem. São os que estão lá dentro, que estão ali... E hoje, eu tenho certeza, Deus ele deu talentos para cada uma das pessoas que estão aqui. Então, você pode contribuir com o talento que você tem. E nós temos ideias e projetos para o Calove que alguns deles nós ainda só não executamos porque nós precisamos de mais mão de obra. Nós precisamos de mais gente que pegue e faça. E o intuito disso tudo, tudo isso termina em apresentar Jesus para outras pessoas de uma forma simples e de uma forma saudável. Porque é isso que vai transformar vidas, consequentemente famílias, e aí sim nós vamos ver um resultado de um Brasil melhor a partir da igreja. Amém? Da mesma forma, eu quero te falar, Jesus, ele quer te usar nessas áreas que eu acabei de citar. Na comunicação, no esporte, nas artes, na economia, na política, nas empresas. Só que não é mais tempo de nós vivermos uma igreja espectadora, sabe? Cara, ah, não, mas eu tenho só um mês que eu tô na igreja. Eu não... Cara, esquece, velho. Olha, eu falo aqui pra vocês, velho. Chegou a hora de compartilhar o evangelho. Eu lembro quando eu entrei na igreja, eu não sabia nada com nada, não. Mas eu vi o pessoal falando que tinha célula. Ah, você pode ter célula. Eu lembro que eu cheguei numa pessoa da igreja e falei assim, o que eu tenho que fazer pra... esse negócio de célula? Como é que isso funciona? O pessoal, não, calma, senão você vai falar que você tem errado pros outros. Calma. É. Não, mas... E aí o pessoal, não, aí você vai ter a sua célula um dia, calma. E aí depois eu lembro que eu estava no ensino médio, eu lembro que eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para o pessoal lá do ensino médio que estudava comigo. Depois eu lembro a época que eu e o Felipe, nós abrimos uma célula sexta-feira, 10h30 da noite começava a célula. 10h30 da noite. Eu saía da faculdade, aí acabava aí sexta-feira à noite, acabava a faculdade, o pessoal começava a falar, ah, onde é que é hoje? Eu falei, hoje vocês vão, todo mundo chama Social Club, vocês vão para lá. Como é que é? Vocês vêm comigo, senhor. Às vezes eu fazia duas, três viagens com o carro para levar o pessoal da faculdade, ia tudo para lá. E teve vezes a gente fazer cela sexta-feira, 10h30 da noite, com mais de 40 pessoas. Mais de 60? Eu não queria saber, não. Eu falei assim, esse Jesus transformou a minha vida, eu não posso ver os outros do meu lado pulando a ponte e eu não fazendo nada. Tanto de gente pulando a ponte. E eu falando, não. Estou cuidando da minha vida. Eu vou na igreja, Jesus, tá, Jesus está me abençoando tanto, está sendo tão bom. E com quem que você tem compartilhado isso? Não, por hora não. Eu te falo, você já tem tudo que você precisa. Você já tem tudo que você precisa para pular para dentro, para participar. Falar, ah, eu sou tímido para falar. Tenho um tanto de outras coisas aqui para fazer que não preciso falar. Mas eu te falo, nós aqui do Calove, nós somos um... É a mesma coisa de ser um time. Mesma coisa de ser um time. E nós precisamos uns dos outros aqui. E a hora que o time encaixa, aí é difícil parar. Então é essa palavra que eu queria deixar para você essa noite. Não seja a primeira igreja que faz porque acha que quanto mais faz, mais Deus dá. Não seja a segunda igreja que entendeu que não está atrelado àquilo que faz para receber e simplesmente quer ser um espectador daquilo que Jesus está fazendo. Aí existe a terceira igreja, que participa, que vai para cima, que se envolve, que entrega a vida. Eu te falo, velho, não, por experiência própria, não tem nada melhor. Amém? Queria te convidar a ficar de pé nesse momento, então, para nós encerrarmos orando aqui acerca disso. Eu acredito que Jesus ele tem já transformado vidas nesse lugar, nessa casa, mas que é só o começo ainda, sabe? Eu quero te falar que se prepare para viver dias que você ainda não viveu em todas as áreas da sua vida, na sua área profissional, na sua área sentimental, na sua área financeira. Aumente suas expectativas acerca do evangelho, sabe? Que boa notícia, o evangelho é isso, são boas novas, boas notícias. E hoje nós temos a oportunidade de... Cara, eu te falo, com toda precisão, você está no lugar certo, na hora certa. Que bom que você está aqui. Da mesma forma que Jesus ele tem chegado até você e te abençoado, eu acredito que Jesus vai usar pessoas aqui para abençoar outras pessoas, para tocar em outras pessoas. Eu quero te falar que tem duas formas de viver uma vida com Deus. A primeira forma delas é você viver uma vida com Deus olhando para você. E eu quero te falar que quando você vive uma vida com Deus olhando para você, você tem grandes chances de dar errado. E tem a segunda forma, que você vive uma vida com Deus olhando para Jesus. Então, se você está no seu melhor dia ou no seu pior dia, isso não muda nada, porque você continua olhando para Ele. Se você teve uma semana que você fez tudo certo, ou se você fez tudo errado, não muda nada, porque você continua olhando para Ele. Isso te faz constante, te faz caminhar sobre aquilo que Ele tem. Então, nesse momento, eu queria te convidar. Pergunta assim, Pergunta, faz essa pergunta para o Espírito Santo e deixa ele mesmo falar com você. Fala assim: Espírito Santo, tudo bem. E eu? Aonde que eu entro nisso? Em qual área que o Senhor quer me colocar? É na política, é no esporte, é nas artes, é na economia? Em qual desses setores, Deus, eu vou ter oportunidade de expandir o reino? E dentro da igreja local, em que eu posso me envolver? Como que eu posso participar? Deixe o Espírito Santo falar com você nesta noite. O pessoal vai cantar mais uma canção aqui para nós encerrarmos, mas que nesse momento seja você e o Espírito Santo, sabendo que você é filho, que você entende a melhor parte, a boa parte, mas que você também não quer ser simplesmente mais um, mas você quer viver uma vida extraordinária com Ele.
Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, tens preeminência em tudo que eu fizer, e usa-me em qualquer lugar, derrama sua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza e me envolva na tua história, minha vida pra tua glória, me envolva
na tua história,
minha vida pra tua glória, me envolva na tua história, minha vida. Pra tua glória, me envolva na tua história, minha vida. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu
prazer.
Meu Deus, tu és meu prazer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome, e tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo. Amém. Amém, Jesus. Jesus, eu oro para que esse lugar seja uma casa de sermos ativados, de sermos treinados, mas que possamos viver o Evangelho não aos sábados e aos domingos, mas no lugar que o Senhor vai nos